Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. A Rádio Verde Oliva entrevista neste episódio do Braço Forte, o podcast do Exército, Gabriel Matar. É muito bom poder contar com a sua presença no nosso estúdio.
É um prazer estar aqui e, mais uma vez, fico feliz de poder dividir um pouco da minha visão e eternamente grato pela oportunidade que o Exército me deu, né? Foi nesse mesmo local aqui que foi assinada a carta de intenção do Exército que permitia que a gente pudesse filmar dentro da mão.
Gabriel Matar por Gabriel Matar, quem é o diretor do documentário Irmãos por Escolha?
Eu sou um aventureiro em busca de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e o projeto partiu daí, de associar essa aventura, que pode ser ação, mas com emoção e a ternura da origem do projeto, que é o meu sentimento fraternal.
A palavra irmãos é muito forte. Por que o título Irmãos por Escolha?
Irmãos por Escolha é como eu e meu primo nos chamávamos, porque eu tive um irmão que faleceu quando eu tinha 11 anos e os meus primos tinham a mesma idade, um deles veio a falecer também. Então eu e Leonardo, que sobramos, a gente se chamava dessa forma porque éramos também irmãos, mesmo não sendo da mesma mãe e do mesmo pai, né?
Como está dividido esse documentário? Ele reflete a formação do jovem oficial do Exército Brasileiro na sua avaliação?
Eu acho que é um extrato, porque a AMAN são 5 anos de formação. Praticamente o cadete fica 24 horas por dia envolvido com isso. Então poderia ser feito lá um documentário inteiro sobre diversos assuntos, como liderança, ou a origem da AMAN, ou a parte acadêmica, um documentário só da parte acadêmica. Mas nós escolhemos uma parte, uma fatia dessa vivência que o cadete tem lá. E é a fatia que eu acredito que é onde se desenvolve mais camaradagem, mais união, que acaba sendo no campo. Apesar de a gente ter relatos e ver cadetes estudando juntos na madrugada, isso também desenvolve camaradagem. Ou uma história que ficou famosa pra gente de um cadete que era o melhor do aluno de matemática. E quando perguntado pelo coronel, que era o comandante do corpo de cadete, como é que ele estudava, como é que ele se preparava para a prova, e ele respondeu: ensinando aos meus amigos no alojamento. Então poderia ser feito um documentário sobre a parte acadêmica, mas a gente escolheu, até pela característica cinemática da atividade de campo, a gente ficou mais no campo.
Dessa parte mais técnica, para o ouvinte ficar bem informado, qual é a diferença entre um documentário e um filme de ficção?
Um documentário é um filme. Então os filmes podem ser documentários, podem ser ficções, podem ser híbridos entre documentários e ficção. Em certos casos, um documentário reencena cenas que aconteceram no passado que não tem registro, com atores e tudo mais. No nosso caso, é 100% documentado e 99% imagens geradas por nós, com exceção de um retrato ou outro, uma fotografia ou um desenho que ilustra alguma coisa do passado, não tem imagens de arquivo, praticamente 100% captado do zero. A nossa ideia era fazer o documentário de um estilo que o americano chama de mosca na parede, que é você apenas observar e não interferir. É um documentário de observação, onde você é uma testemunha dos fatos que estão acontecendo ali, apenas registrando e trazendo isso para as pessoas entenderem como é que é lá dentro.
A antropologia diz que essa relação, quando você tem uma terceira pessoa num grupo, é que há algum impacto, há uma certa encenação no primeiro momento, mas depois esse grupo, esse elemento estranho, o grupo se adapta a ele. Como foi a sua relação, a relação da sua equipe com as atividades filmadas na AMAN?
É muito bem colocado, muito bem observado. Isso acontece até com animais. Então, os documentaristas que fazem filmes para National Geographic sobre animais na África, muitas vezes, depois de um tempo, a matilha acostuma com a câmera. Até um animal entende ali que tem um ser humano, ele depois de um tempo fica desapercebido. E o grande documentarista americano Weizmann, que fez documentários em instituições públicas também, como a Biblioteca Pública ou o City Hall, que é a Assembleia, ele ficava lá, às vezes, meses, fingindo que estava gravando para não gastar filme, até as pessoas atingirem a naturalidade, e aí sim ele começava a filmar. Então eu acho que no começo, nos primeiros meses, a gente sentia isso dos cadetes e oficiais, mas depois de um tempo a gente virou parte do cenário.
Quais foram os principais desafios encontrados pela sua equipe ao acompanhar as atividades dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN?
O maior desafio físico para mim foi a Onça Aérea, que é uma operação dos guerreiros de selva lá na Amazônia. E foi uma travessia de muitas horas, foram 3 dias no total, muitas horas numa travessia só. E foi muito cansativo, foi extenuante, a gente não aclimatou, então a umidade era muito puxada, o calor, a chuva. Manter o equipamento seco debaixo de chuva e umidade foi muito difícil, foi muito cansativo. Tava só eu e meu assistente, a câmera é pesada e frágil, né? Esse foi o desafio físico mais difícil. O desafio pessoal mais difícil para mim foi tolerar o ronco da minha equipe. Quando a gente dormia na barraca ou nos alojamentos, o povo roncava e acabava com a minha noite de sono.
E aquela subida no Pico das Agulhas Negras, foi tranquilo?
Olha, para mim foi, porque eu sempre escalei, eu gosto de montanha. Eu já pratiquei vários esportes na minha vida e a montanha, para mim, eu senti facilidade. Eu gosto de altura, me sinto à vontade na montanha. Para mim, não foi tão difícil. Costumo subir a Pedra da Gávea, já escalei de verdade no Pão de Açúcar. Tenho amigos que são escaladores de verdade, então já fui iniciado nessa área, não era uma novidade para mim. Eu sou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um lugar, talvez seja a cidade que tenha o pico urbano com mais lugares para escalar, que tem mais vias, né? Então é bem evoluído isso lá. Então para mim isso não foi tão difícil. O difícil foi fazer isso carregando a câmera delicada e montando ela no meio da subida. Eu tive que montar a câmera no meio, desmontar, botar na mochila de volta e carregar de novo lá pro topo. Então a velocidade foi um desafio nesse caso.
E vocês estavam acompanhados, sozinhos? Como é que foi essa preocupação da própria AMAN com a segurança de vocês?
Tá? A preocupação deles era muito intensa. Colocaram pra gente a pessoa mais graduada, que era o Kid Preto. Kid Preto é um tenente-coronel, que normalmente é FE, comando, e botaram ele como nosso guia para chegar lá no topo da montanha. Ele é o comandante da CIESP. CIESP é a Seção de Instrução Especial da AMAN. E o Kid Preto, ele é o comandante, ele é o cara que melhor conhece aquela atividade. Além dele, tinham vários outros instrutores, inclusive guias de montanha, graduados que ficavam ao longo do percurso. Então, nesse caso da montanha, a gente estava de capacete, usando baudrier, usando mosquetão, equipados, tudo certinho.
No Instagram do Irmãos por Escolha, alguns seguidores escolheram a cena que mais lhes impactava. Para uns é a cena da montanha, para outros é a cena da sessão de instrução especial, mais para o final do documentário. Mas para o diretor, qual é a cena mais impactante?
Impactante é a montanha, não tem jeito. A montanha é muito épico, é muito bíblico e é muito simbólico e é muito ligado ao propósito. Você se unir aos outros e o topo de uma montanha é o símbolo, é o ícone, que para qualquer um fica claro, né? Eles chegaram no topo porque estavam juntos. Só conseguiram chegar lá porque estavam juntos. E chegar lá em cima e fazer aquela oração super bem escrita e performada lá no alto, e a gente conseguiu um melhor piloto de drone para fazer aquela aérea. Então aquela cena ali é impecável para mim.
A minha também, viu? Eu também. É lógico, tem outras cenas que são muito legais. A carta da mãe é muito emocionante, mas realmente a cena da montanha, para mim, é realmente a melhor. Qual é a lição que o Irmãos por Escolha quer deixar para o telespectador?
Quer deixar que juntos somos mais fortes e que muitas vezes a superação, ela não acontece sozinho. Você tem que muitas vezes pegar na mão de alguém e se você estiver numa posição melhor, é você dar a mão para alguém. Então é se ajudando que a gente chega lá. Então a gente fala de superação, autoconhecimento e camaradagem. Para mim essa é a lição. Você vai atingir seu objetivo sim, com ajuda e ajudando.
Tem uma questão também de motivação pessoal que está relacionada com o grupo de encontrar pessoas com o mesmo objetivo. Eu percebi isso em algumas partes do filme.
A gente cresce num universo um pouco competitivo às vezes. E dentro da AMAN, mesmo que tenha competição por classificação lá dentro, é muito interessante ver que apesar dessa competição que eles têm entre eles, a união é muito mais forte. E eles reconhecem o mérito e o valor de quem está bem classificado. E isso é muito interessante. Lá dentro, eu vejo que o ser humano é colocado numa situação que ele é obrigado a cooperar, querendo ou não, e com o tempo ele quer cooperar.
A questão de ser a primeira equipe que acompanhou a formação da AMAN, levando em conta também o fato de coincidir com a primeira turma de mulheres naquela escola, tudo isso junto aumenta o valor da obra?
Com certeza. A gente quis fazer esse filme em 2014. Acabamos não conseguindo recursos, nenhum canal, e ficou engavetado por alguns anos. E demos sorte nesse período, nesse ato, O Exército implementou as mulheres na AMAN. Então, em 2018, elas entraram. Nós começamos a filmar em 2019. Então, nós pegamos a primeira e a segunda turma de mulheres na AMAN. Eu acho que isso é muito importante. Foi muito importante. Fosse o filme feito só com homens, a tese de que juntos somos mais fortes não estaria 100% provado. Eu acho que tendo mulheres lá, isso fica mais claro ainda. Porque você vê no topo da montanha uma mulher dando a mão para um homem, puxando ele lá para cima.
Aquela parte da cena também, ela é fantástica, né?
E na Boa Esperança, você vê um homem empurrando uma mulher montanha acima. Então, juntos, sempre juntos.
Eu queria abordar agora a questão da inteligência emocional, que é um tema que é muito evidente em vários momentos da trajetória de quem está passando por aquelas atividades que são extenuantes. Essa inteligência emocional e também a questão de trabalhar em equipe, que a gente chama de espírito de corpo na caserna, né, de formação do espírito de corpo, ficou evidente para você que isso é como se fosse um mantra para nós, essa importância da coletividade?
Com certeza. Hoje chamam a inteligência emocional de gestão das emoções. E a gestão das emoções, ela começa muito cedo. Você tem que conseguir, apesar de estar sofrendo, cansado, com saudades, com medo. Às vezes o cadete militar, ele tem medo. E ele tem que engolir isso, engolir o choro, se manter calmo. E a gente participou, a gente entrevistou o pessoal da sessão de psicologia da AMAN. E eu perguntei para eles assim, por que os cadetes choram na formatura deles? E ele me respondeu, porque as emoções existem o tempo todo. Mas elas ficam em segundo plano para que o cadete possa exercer a função dele. Então, quando ele conclui e alguém bate no ombro dele e diz parabéns, você concluiu, essas emoções todas se afloram. E isso é gestão das emoções. Vai ter a hora de chorar. Você vai ter a hora de sorrir e comer uma pizza com todos os seus amigos lá em Resende. Vai ter esse momento. Mas agora não. Agora é hora de subir a montanha. Agora é hora de carregar essa caixa de munição, esse cunhete. Agora é hora de acertar o alvo. É hora de saltar do helicóptero. Então, essas superações são feitas de pouquinho em pouquinho. Como escovar os dentes, que você faz todos os dias e não apenas vai no dentista uma vez por ano para limpar seu dente. Então, são essas pequenas evoluções diariamente que constroem um sargento na ESA, que constroem um cadete na AMAN, um oficial, e todos os dias, né?
Você, como um montanhista, sabe que essas atividades e a atividade militar são atividades de risco. Nós temos, por princípio, a preocupação com a segurança. Você observou isso em diferentes momentos, a preocupação com a segurança do cadete, embora um deslocamento de aeronave, um salto dentro do rio, isso é uma atividade de risco por si só.
Sim, tem muito risco envolvido, é realmente uma atividade muito perigosa. Tudo ali pode te machucar, desde o seu próprio fuzil, a uma porta de um blindado, a um helicóptero, é tudo perigoso. Além das bactérias que tem lá na Amazônia, enfim, infinitas situações de risco e o Exército se preocupa muito com segurança. Ao ponto de você ver os cadetes que nadam mal, são os não nadadores, né, que estão aprendendo a nadar ainda, usam camisas brancas por cima da farda para serem facilmente identificados pelos instrutores. Muita preocupação também com a hidratação. Não deixa de ser segurança, é saúde. Então a urina é constantemente aferida e a certeza que eles estão se hidratando. É que você vê muitas vezes no filme a ação final. Mas para ele saltar do helicóptero, antes ele saltou numa piscina, antes ele saltou numa plataforma. E muitas vezes isso não está no filme, você vê a ação final. A mesma coisa o PQD, que logo no começo do filme você vê quantas vezes eles fazem canguru para fortalecer suas pernas, quantas vezes eles saltam da torre para poder um dia saltar de uma aeronave. Então, o que eu acho mais interessante até do que as medidas de segurança no dia é a preparação, o treino. Só o treino prepara o cara para aquela situação, né?
Uma das oportunidades eu acompanhei com a minha esposa e ela falou assim, nossa, mas é uma atividade muito perigosa subir essa montanha. Isso aí tem 2.700 e tantos metros. Como que esses meninos subiram aí? Mas não sabe dessa preparação do treinamento físico diário, porque isso prepara para a atividade.
Exatamente. A montanha, eles têm dentro da AMAN, no chão, eles têm um simulador que tem rapel, parede artificial. E aí eles fazem muitas vezes isso. Eles não chegam na montanha do zero. Eles fazem testes de nós, então eles sabem dar vários tipos de nós diferentes. Então...
é um processo de formação, né?
É um processo que não cabe no filme. Um filme de uma hora e meia, A gente fez o melhor que pôde, escolheu um assunto e focou nele, mas daria uma série, daria muito mais capítulos se você fosse falar desses 5 anos de formação completos, né?
Como você se relaciona com a crítica a esse documentário? Você, de certa forma, já respondeu essa pergunta, mas eu queria saber, ficou algo que lhe deu vontade de explorar em uma outra oportunidade?
Com certeza. A crítica que eu mais escuto é, poxa, mas não mostrou o dia a dia do cadete. E realmente, essas atividades bélicas que a gente vê, essas atividades de campo que a gente vê, são semanas especiais lá dentro. No dia a dia, o cadete tem outras atividades, como, por exemplo, uma rotatividade de liderança do alojamento, o pernoite, onde eles são testados para ver se eles estão no padrão de corte de cabelo, de barba, entre outras coisas. O cara que vai fazer a guarda do dia, que vai ser o oficial do dia. Tudo isso não entrou no filme, porque realmente não cabia. E a atividade acadêmica, ela tem uma pincelada, você vê um pouquinho de prova, de sala de aula, e mais pro fim você vê os cadetes relatando qual é o TCC deles. Então, ali você vê o calibre da atividade acadêmica intelectual que é performada por eles, mas mostrar a sala de aula não é tão cinemático. Todo civil já foi para a sala de aula, não é uma coisa que vai impressionar tanto e que fazia parte do nosso objetivo, fazer as pessoas sentirem. Eu quero que o Irmãos por Escolha seja, para um civil, o mais perto de servir o exército que ele consegue fazer sem servir. Através do audiovisual, conseguir sentir um pouco o que é estar lá, sensações e emoções. Então, para quem assiste o filme buscando uma parte mais de razão, realmente eu fiquei devendo um pouco de história da MAN, essas coisas todas. Essa é uma das críticas das pessoas que serviram e que assistiram o filme. Quem tá de fora e nunca serviu, às vezes critica um pouco a estrutura dramática do filme, que ela é um pouco solta, e de fato é. A gente não acompanhou um protagonista do começo ao fim, e sim o grupo. Porque também, para quem não conhece o militar não gosta muito de destaque, de aparecer. Ele entende que ele faz parte de um grupo. Ele quer dividir a câmera com o grupo. Então a gente não quis também botar o peso em cima de um militar, de um cadete, e ser o protagonista do filme inteiro. Porque ele carregaria também aquilo pro resto da carreira dele. E isso é injusto com o indivíduo. Eu não me senti na liberdade de poder destacar uma pessoa do começo ao fim, mostrar a vida pessoal dela. Seria um pouco invasivo, não era o que eu estava buscando. Embora seja muito comum em documentários essa abordagem envolvente num cara só, né?
Pegar uma história para poder contar a história de todo mundo é o que a televisão faz também em matérias e às vezes em algumas especiais, que pega uma parte para contar a história do todo. Mas não é isso que aconteceu no documentário, né?
Eu acho que a gente acabou ficando num lugar onde você reconhece alguns rostos ao longo do filme todo. Você vê aquela mesma cadete que tá com dificuldade na Boa Esperança, que é o início, primeiro campo, você vê ela se formando, você vê ela no espadim. Então você vê alguns rostos ao longo do filme. A gente não aprofunda na história pessoal de cada um, porque a gente tá contando a história do Exército Brasileiro, a história do grupo.
Quais são as vantagens e as desvantagens de se fazer um filme, um documentário para uma plataforma como é o Netflix, onde o ouvinte pode encontrar o Irmãos por Escolha?
Essa é uma boa pergunta, porque a gente não fez para a Netflix. O Irmãos por Escolha é uma produção 100% independente, que não teve nenhum dinheiro do governo, nem da Ancine, nem do Fundo Setorial, nem do Artigo 3º A, nem nada parecido. Não teve financiamento do Exército, nem do governo, nem nenhuma marca privada. Ao contrário, foi apenas a minha produtora, a Combate Filmes, que a gente produziu isso do zero. É claro que a gente gostaria que o filme tivesse uma vida dessas que está tendo agora, que tivesse uma janela como essa, mas poderia ter ido para o cinema antes, poderia ter ido para outra plataforma. A gente conseguiu a maior plataforma de streaming no Brasil, a Netflix, e a gente está muito feliz de estar lá, mas não foi feito especificamente para eles. Quando é assim, eles chamam de originals, são os originais, as produções originais deles. Essa é uma produção que foi licenciada pela Netflix.
Então o filme é livre nessa perspectiva. Você pôde realmente colocar aquilo que você se prestou a buscar, aquelas informações ou aquelas cenas que você escolheu.
Bem colocado, porque todo diretor quer isso. Todo diretor quer ter o que a gente chama de, em inglês, de final cut, que é o corte final do filme. E eu tive o corte final do filme. Não teve nenhuma interferência do canal em relação a isso. Eles viram o filme pronto e aprovaram como estava. Então, como todo artista quer essa liberdade, é curioso que quando eu a tive, em certos momentos, você fica até solitário. Você se sente até um pouco, peraí, cara, quem vai me ajudar a escolher o que de fato vai estar ali, né? Então, eu tive amigos próximos que também são cineastas, são documentaristas, são diretores. roteiristas que me ajudaram a dar esse aprumo final que era necessário, né?
E esse momento de escolha é um momento que os grandes decisores também precisam, às vezes, tomar decisões e, às vezes, se sentem também um pouco sozinhos, né? Porque as decisões é o que faz com que a vida siga, que impacta a vida dos outros. No nosso caso, como espectadores, impacta o que a gente vai ver da sua obra.
Total. Se você pensar, a análise combinatória de 400 horas de filmagem para tirar 1 hora e meia, beira o infinito. Então, com o mesmo material que eu filmei, poderiam ter diversos filmes ali. Ou outros diretores teriam feito outro filme ali, completamente diferente, com as mesmas oportunidades que eu tive de equipamento e equipe. Então, mais uma vez, ninguém faz nada sozinho. Eu estava com uma equipe muito boa. O meu assistente, o Thiago Lopes, o Henrique Campos, que era o meu técnico de som, o Breno Moreira, que me ajudou a fazer câmera junto com Rudá Capriles e Boni Conteville. Além disso, o Peixe Voador, que é o pessoal de drone e subaquática que me ajudaram. Sem essas pessoas, a gente não teria conseguido captar essas imagens do jeito que a gente captou. Foi realmente um monte de decisões e cada decisão que você toma, você abre mão de outras, né? Então, assim, dá vontade de voltar lá e fazer um outro documentário inteiro.
Muito obrigado, Gabriel Matar. Tem umas frases aqui que eu queria que você fizesse um comentário. A diferença entre o que eu sou e o que eu quero me tornar está no que eu estou fazendo agora. E a outra frase é, cada vez que eu falo que eu não sou capaz, eu me mato um pouco mais. Essas frases estão no seu filme. Elas impactam individualmente e impactam coletivamente também.
Total. A gente teve uma oportunidade muito grande, única, de participar da CIESP, a Sessão de Instrução Especial, que é a montanha, selva, evasão e guerra contra forças irregulares. E a equipe da CIESP recebeu a gente muito bem, todos eles, inclusive o Kid Preto, que é o comandante, e ele proferiu essas palavras numa cena de muita intimidade, onde jamais uma câmera estaria ali, nem as próprias câmeras da AMAN registravam isso, que foi conquistado ao longo de 1 ano e meio, até então, que a gente estava filmando, essa coisa que a gente falou no começo de, aos poucos, conseguindo chegar perto e ver o que acontece de fato. E essas palavras mexem muito comigo, porque eu tenho 44 anos, cresci na década de 90, eu considero uma década talvez um pouco pessimista, principalmente porque a gente acabou de sair de um período econômico muito complicado no Brasil, para minha família bateu muito forte isso, e eu me lembro de não ter uma influência como essa na minha vida. Talvez quem tenha treinado artes marciais ou jogado em algum time com coach, né, com treinador, tenha tido isso. Eu não tive isso. Então, quando eu escuto essas palavras, e hoje em dia eu vejo muitos vídeos motivacionais e a cultura do coach, que às vezes é vista com um olhar pejorativo, eu acho muito bom, eu acho muito importante. Então, essa força está dentro de você. Você tem a capacidade de se colocar para baixo ou se colocar para cima. Você tem a capacidade de escolher um caminho mais difícil, com muita responsabilidade, mas que vai te engrandecer, ou você pode escolher um caminho fácil. Então as escolhas são essas, ou você vai se arrepender por não ter feito e sentir as dores de não ter feito, ou você vai escolher fazer e sentir as dores de superar os obstáculos.
Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer falar com você.
O prazer foi todo meu. Um forte abraço a todos, obrigado Exército Brasileiro, mais uma vez.
Conheça mais sobre o Exército Brasileiro, ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Confira também no eb.mil.br.